Presidente, hoje eu trago essa tribuna dois pontos. Para mim, é de mais alta relevância, nobre deputada. Na verdade, é para colocar do anúncio hoje feito pelo nosso presidente da República da ordem de serviço da duplicação da PE Garanhuns ou Caruaru Garanhuns e Garanhuns São Caetano Garanhuns, né? E aí, Zazá, nosso deputado Isaías Régio, nosso querido deputado Doriel, mais uma vez ressaltando aí a importância do presidente Lula para Pernambuco. Mas o outro tema, presidente, que traga essa tribuna é sobre o Enem. A redação do Enem nos coloca diante da necessidade de uma reparação histórica que cria as condições para a igualdade entre mulheres e homens na organização dos papéis e responsabilidades nas tarefas públicas e privadas da nossa sociedade. Hoje, eu não poderia falar sobre o Enem, deste primeiro ano do terceiro governo do presidente Lula, e o quanto o exame de 2023 está sendo importante na retomada da confiança e da esperança dos jovens brasileiros para buscar um futuro melhor, uma qualificação e preparação para enfrentar o mercado de trabalho cada vez mais exigente. Há uma compreensão de que a grande virada da mesa na vida depende da união de dois fatores fundamentais: o esforço pessoal e as oportunidades. E é aí que o governo do presidente Lula vem atuando, procurando abrir as portas das universidades públicas que estavam fechadas para a grande maioria da nossa população. O Exame Nacional do Ensino Médio veio para corrigir essa distorção e dar chance dos mais pobres poderem sonhar e entrar em uma universidade, mesmo tendo estudado a vida toda em escola pública, sem as mesmas condições que as escolas privadas. Criamos as cotas, o SISU, expandimos, interiorizamos os institutos federais e as faculdades. E todo esse esforço foi para garantir um futuro melhor para todos, sem distinção. Os dados do Enem deste ano estão sendo comemorados pelo governo federal, porque são expressivos e revertem a tendência de queda no número de inscrições nos últimos anos. Em 2023, foram inscritos 3,9 milhões de pessoas, meio milhão a mais que no ano passado. A maioria oriunda de escolas públicas, reforçando o papel social do Enem. E tem mais boas notícias. 63% são mulheres e declararam-se pardas. E, pela primeira vez na história do exame, o Nordeste foi a região do país com mais estudantes disputando as vagas em universidades. Foram dados como este que nos permite perceber que a reconstrução do Brasil promovida pelo governo está na cabeça de cada brasileiro e brasileira que sonha com uma vida melhor. E é assim que impulsionam a retomada do Enem. Mas foi o tema da redação deste ano que mais chamou a atenção do Brasil. Neste domingo, o primeiro dia de provas do Enem, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, nos leva à reflexão sobre o papel das mulheres na estruturação de nossa sociedade e o que ainda precisa ser feito para reorganizar as esferas públicas e privadas a fim de que possamos viver em um ambiente verdadeiramente justo e igualitário. Mas, deputados e deputadas, a redação do Enem, ao trazer à tona a invisibilidade do trabalho das mulheres e promover reflexões entre os estudantes em todo o Brasil, nos coloca diante de uma questão política e cultural que precisa ser enfrentada de maneira séria. A necessidade de reparação histórica que crie as condições para a igualdade entre mulheres e homens na definição e organização dos papéis. Se analisarmos a história, veremos que o agravamento do modelo patriarcal que relegou as mulheres ao âmbito doméstico e excluiu o valor do trabalho reprodutivo ocorreu paralelamente ao outro evento transformador, a Revolução Industrial, e foi agravado pelo capitalismo. O Enem, com seu tema desafiador, nos leva a enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres, estimulando uma reflexão profunda sobre como organizamos nossas vidas e responsabilidades. O trabalho não remunerado das mulheres, muitas vezes negligenciado, é uma peça central neste quebra-cabeça. As mulheres brasileiras dedicam, e eu queria que prestasse atenção a esse detalhe aqui, 9,6 horas a mais do que os homens por semana a fazeres domésticos ou cuidados de pessoas. Nossa trajetória em direção a um futuro melhor depende da capacidade de reconhecer o valor de todas as combinações, independente do gênero. Já na fase de conclusão, presidente, portanto, é nosso dever, como representantes eleitos, como sociedade, continuar a promover a igualdade de gênero e a valorização do trabalho doméstico e o acesso à educação de qualidade para todas e todos. Somente dessa forma podemos construir um mundo onde as esferas públicas e privadas sejam equitativas e harmoniosas e onde cada indivíduo tenha a oportunidade de florescer plenamente em seu potencial. E finalizo, presidente, dizendo que essa questão eu comecei a perceber logo na juventude, nobre deputadas e deputados. Foi na Juventude Operária Católica, onde meu pai, de uma família muito humilde, era o sonho dele e de minha mãe era que nós estudássemos para que não tivéssemos a mesma vida que eles. E minha mãe se responsabilizava por todas as atividades da casa, lavagem de roupa, arrumar cama, varrer casa, juntar o lixo, etc. E foi justamente na Juventude Operária Católica que eu comecei a mudar e fazer uma revolução. Então, a partir daí, eu comecei a lavar pratos, varrer casa, arrumar cama, contribuindo assim para diminuir a exploração que minha mãe vivia já naquela época. E hoje eu, com muito prazer, gosto de varrer casa, gosto de lavar prato, gosto de ajudar nas tarefas domésticas. Obrigado, presidente.